No ar. No ar. Líder Notícias.
Paulo Pinto de Lima, de 71 anos, foi preso na noite da última sexta-feira, 8 de novembro, após matar a marteladas a Dilson Barbosa Gonçalves, de 49 anos. O crime aconteceu em frente à casa da vítima, na rua Juquinha de Paula, no bairro Santo Antônio, em Viçosa. O autor do brutal assassinato disse aos policiais militares que há meses vinha se desentendendo com a Dilson Barbosa Gonçalves, porque tinha o costume de ouvir música em volume muito alto durante todo o dia. Paulo, que é vizinho de muro de Adilson, disse que por várias vezes acionou a sobrinha da vítima e ela baixava o som. Mas naquela tarde tentou por diversas vezes, mas não funcionou. Ele alegou que sofre de problemas de saúde, sofre com desmaios, toma remédios e não suporta som alto. Naquela tarde, depois que a música foi desligada, Paulo se sentou na porta de sua casa. Quando Adilson se aproximou reclamando do fato de não poder ouvir música alta em sua casa, Paulo entrou na garagem da sua casa, se armou de um martelo e golpeou Adilson duas vezes na cabeça. Mesmo após ter caído, Adilson ainda levou mais um golpe na cabeça. Com a aglomeração de pessoas, Paulo se refugiou em sua casa até a chegada dos policiais militares, quando foi preso. Adilson Barbosa Gonçalves chegou a ser encaminhado para o Hospital São Sebastião, onde foi entubado, em coma e internado no CTI, mas não resistiu aos ferimentos. O criminoso, Paulo Pinto de Lima, um idoso de 71 anos, foi encaminhado para a Delegacia Regional de Polícia Civil de Viçosa. Começa hoje, 13 de novembro, em João Pessoa, capital da Paraíba, estado localizado no Nordeste brasileiro, a 1.900 quilômetros de Ponte Nova, os Jogos da Juventude, promoção do Comitê Olímpico Brasileiro. Ontem, dia 12 de novembro, o atleta pontinovense de taekwondo, Matheus Costa, seu técnico Edevaldo Irias e seu pai, Jaime Costa, viajaram com o apoio da MEP Multiestrutura Projeto Engenharia, Pontinet Telecom e a Secretaria Municipal de Esporte, Lazer e Juventude, órgão da Prefeitura de Ponte Nova. A delegação mineira é composta por 167 estudantes atletas com idades entre 15 e 17 anos. Os adolescentes foram escolhidos a partir dos Jogos Escolares de Minas Gerais, GENG, realizados em Governador Valadares. Ontem, dia 12, viajaram as equipes de badminton, ciclismo, ginástica rítmica, judô, taekwondo, tênis de mesa e tiro com arco. Já no dia 17 de novembro, será a vez dos atletas de basquete, ginástica artística, natação, triatlo, vôlei de praia e luta livre. E por fim, no dia 23 de novembro, os representantes do atletismo, esgrima, handball e vôleibol chegarão à capital do estado nordestino. Os Jogos de Juventude prosseguirão até o dia 28 de novembro. A delegação mineira será composta por 204 integrantes, entre atletas e equipe técnica, representando 91 escolas de 39 municípios de Minas Gerais, incluindo Ponte Nova e Oratórios. Começa nesta sexta-feira, 15 de novembro, o 10º Festival da Cultura Afro-Brasileira, promoção da Associação Desportiva Cultural e Artística de Capoeira e Cidadania Integrada, a ADCACI, diretamente ligada ao Grupo Senzala de Capoeira, coordenada pelo contramestre Leandro Senzala Lelis. A programação começa às 8 horas e 30 minutos e vai até às 12 horas e 30, com cursos, palestras e rodas de capoeira. Depois do almoço, a partir de 14 horas, haverá apresentações culturais com danças afro, como maculelê. Após a apresentação artística, haverá a cerimônia de graduação. O evento, que tem apoio do Conselho Municipal de Promoção e Igualdade Racial, COMPIR, e da Secretaria de Cultura e Turismo, órgão da Prefeitura de Santa Cruz do Calvado, recomeça no sábado, 16 de novembro, quando a programação ocorrerá novamente no pátio e no auditório do Instituto Montessori, Avenida Francisco Vieira Martins, 480, em Palmeiras, Ponte Nova. O começo será às 8 horas e 30 minutos, com cursos, palestras e rodas de capoeira. Às 17 horas, só para convidados, acontece na Fazenda Vista Alegre, em Santa Cruz do Escalvado, sessão de formatura dos alunos do Grupo Senzala de Capoeira de Ponte Nova. O juiz eleitoral de Ponte Nova, Dr. Marcelo Magno Jordão Gomes, julgou procedente a denúncia da coligação Juntos para Construir um Novo Futuro, representada por Paulo Roberto dos Santos, para impugnação ao registro e divulgação de pesquisa eleitoral contra Ronildo Tucamaia da Silva. A acusação foi sustentada pela advogada Ana Paula de Souza Silva, com fundamento no artigo 15 da Resolução 23.600/2019 e no artigo 33 da Lei número 9.504/97, a chamada Lei Eleitoral Brasileira. Segundo a denúncia, Tuca Maia, servidor público lotado no Demais, divulgou por meio de WhatsApp resultado de pesquisa eleitoral sem registro no Sistema de Registro de Pesquisas Eleitorais do TSE. A advogada alegou que a pesquisa não apresenta nenhum dos requisitos estabelecidos pela resolução. Doutora Ana Paula de Souza e Silva sustentou que a falta de tais dados compromete a validade da pesquisa, contrariando o disposto no artigo 2º, parágrafo 7º, inciso 4º da resolução TSE número 23.600/2019. O advogado Dr. Marcos Vinícius da Silveira, da coligação Ponte Nova Merece Mais, defendeu a ilegitimidade da acusação contra o Partido Avante, que venceu as eleições de 2024. A coligação não pode ser penalizada, disse ele, uma vez que o acusado Tuca Maia não faz parte dos quadros da agremiação partidária e que também não participou de qualquer movimento para divulgação da pesquisa falsa. O juiz eleitoral decidiu nos autos que as pesquisas eleitorais muitas vezes têm fator decisivo para os rumos de uma eleição, sendo necessária a existência de normas eficazes para a sua disciplina. Dr. Marcelo Magno Jordão Gomes diz que foi verificada cautelosamente a legislação pertinente ao caso. Disse que o artigo 33 da Lei número 9.504/1997 prevê o tipo penal relativo à divulgação de pesquisa fraudulenta que se consuma no momento em que é dado conhecimento de seu conteúdo a terceiros. O parágrafo 3º do artigo 33 da Lei Eleitoral prevê que a divulgação de pesquisa sem o prévio registro das informações obrigatórias na Justiça Eleitoral sujeita o responsável à multa, no valor de 50 a 100 mil UFIRS. De toda a exposição, depois de toda a exposição, diz o juiz eleitoral que está evidente a divulgação irregular da pesquisa. Ao final, foi aplicada a multa de R$ 53.205 a Ronildo Tuca Maia da Silva, que pode recorrer ao Tribunal Regional Eleitoral. Da redação do Líder Notícias, Ricardo Mota.